O que nós precisamos é resgatar valor de família, presidente Dilma. É chamar a família para dentro. Nós não precisamos de nada. E aqui diz que é para discutir políticas de discriminação e pobreza. O que, que um assunto tem a ver com o outro? Está aqui a convocação da presidente, assinada pela Secretaria de Direitos Humanos. Direitos humanos é atender a criança abusada. Direitos humanos é fazer um grande trabalho preventivo nesse país para evitar abuso de criança num país que está entre os 3 maiores abusadores do planeta. Direitos humanos é socorrer quem é assaltado, quem tem o filho assassinado, quem tem o filho atropelado na rua por um motorista bêbado. E muitos se recusam até a fazer bafômetro, e é autoridade. É muita piada para meu gosto, doutor. Autoridade, senador, que se recusa a fazer bafômetro e ficar rotando grandeza. É muita piada para meu gosto. Eu não vim aqui para me acovardar, não tenho espírito de covardia. A verdade absoluta é essa. Por isso eu falo em nome de um povo. Falo em nome da frente da família. Estou autorizado a falar em nome de Blairo, em nome de Pinheiro, em nome de todos aqueles que fazem essa frente. E não é por conta de confissão religiosa. É crença, senador Delcídio, nos seus filhos. Na sua mãe, que me trata de filho. Em valores de família, princípios de família. E se nós nos acovardarmos diante desse tema, se nós nos acovardarmos diante de uma minoria barulhenta, nós vamos pagar o preço dos mais caros nos próximos anos com a degradação da sociedade desse país. Aliás, por muito menos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aliás, eu estou convencido, senador Pinheiro, que se Deus não tomar uma atitude com esse país, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Para onde nós vamos? Há que respeitar as pessoas? Sim. Há que respeitar a decisão delas? Claro. Tem livre-arbítrio, cada qual segue o seu caminho. Há que respeitar o trabalho delas? Sim. Dizia aqui o senador, nosso querido senador lá do Macapá, nosso jovem senador, estão passando do limite. Tem que respeitar as pessoas, mas isso já é passar do limite. Querem impor a todo custo. Tem senador que nem acredita nisso, sabia? Tem senador que usa isso como instrumento político, porque tem um que no processo político cobrou um comportamento hétero do Kassab. Acredita tanto nisso, por que cobrar um comportamento hétero dizendo que ele não tinha família? E ele acabou ganhando a eleição, então não acreditam tanto nisso, não. Eu vou cumprir esse papel, estou com a cartilha aqui, que é um pouco pior do que o livro pornô feito pelo senhor Temporão, quando o ministro da Saúde fez uma cartilha pornô, que de relação sexual anal de criança, e cachimbo de crack, e destilar cocaína para aplicar na veia, a cartilha dele ensinava tudo. Na minha instituição tenho garotos recuperando de crack que aprenderam a fazer o cachimbo na cartilha de Temporão. Agora essa cartilha aqui, que está na minha mão, também está no Ministério da Saúde, senador Blairo Marge, homem de família, para ser distribuído. Então nós temos que resistir o governo, nós temos que resistir o senhor Haddad com esse kit e chamá-lo às falas, porque eu sou da base do governo e tenho o maior respeito pela presidente que é de eleger. Agora minha consciência não está a serviço dela, não. Minha consciência não está a serviço do Haddad, minha consciência não está a serviço de uma minoria que eu respeito. Agora, valores de família, eu vim aqui para isso. É essa missão que Deus me deu, a missão que o Brasil me deu, a missão que o meu Estado me deu. Um jovem, senador Pinheiro.
Eu dou uma parte, senador. Senador Magno Malta, primeiro eu queria, até na linha do que Vossa Excelência já tocou, é importante que façamos uma separação entre o que é o debate sobre a opção religiosa de cada um, suas convicções políticas e, principalmente, os direitos. Acho que Vossa Excelência acentua bem, inclusive, quando separa isso, o livre-arbítrio. Cada um tem uma prática, nós temos que respeitar. Aliás, quero até na linha do próprio discurso de Vossa Excelência sobre essa questão do acolhimento ou da relação que cada um de nós passa a ter com a sua crença. Eu poderia dizer de forma bem direta, nós, inclusive, que até, e é bom tratar isso, para não ficar aquela história de dizer que nós estamos tentando dar uma opinião como se Deus fôssemos. Nós não somos nem deuses, nem professores de Deus, nem tampouco donos da verdade. Mas cada um faz a sua opção. Então, assim como Vossa Excelência, eu também sou cristão. E se até partilharmos da linha daquilo que Cristo pregou, nós temos a obrigação de acolher a todos, independente da opção que cada um faz, seja ela opção inclusive sexual, seja opção por qualquer outra prática, assim fez o Cristo, que Vossa Excelência inclusive citou aí na sua fala. Acolheu a todos. Essa obrigação nós temos. Isso não significa dizer que há que misturar entre o que é acolher, respeitar, entre promover. Portanto, é também reservado o direito a todos aqueles que optam por essa ou aquela prática, inclusive a própria ação de ministros que Vossa Excelência levanta, para que a gente também venha para um debate que aí tem a responsabilidade do poder público, que é diferente. Uma coisa é o acolhimento, é o respeito à prática, outra coisa é a promoção a essa ou aquela prática. O que é que cabe ao poder público? Que tipo de orientação? Essa semana nós assistimos uma grande discussão na própria Comissão de Educação, que é a orientação publicada nos livros patrocinados pelo MEC sobre a questão política tinha erros, porque fazia elogios a um e crítica a outros. Aí todo mundo se revoltou, porque achou que os livros didáticos continham matérias que levavam à opção por essa ou aquela posição política. Aí vale a crítica. Para outro contexto não vale? Então, de que forma que os livros didáticos devem se posicionar? Então, acho que é uma questão fundamental que a gente debata à luz desses princípios, respeitando, mas também respeitando os princípios daqueles que optam por uma linha de formação, de educação, de respeito à família. Portanto, acho que esse aqui é o debate. E aqui eu conversava, hora pouco atrás, com alguns senadores, inclusive Vossa Excelência estava junto, sobre o que é a decisão, por exemplo, do STF e o que é o debate sobre a questão da regulamentação ou do estabelecimento de uma lei que puna aqueles que adotam práticas de perseguição. Portanto, tem que separar também esse debate, não só o debate da religião, como o debate da homofobia, para não tratarmos as coisas em conjunto, nem tampouco taxarmos as pessoas de homofóbico quando elas fazem um debate sobre, principalmente, a preservação também dos direitos humanos e do direito de escolha de cada um. Quero aqui insistir nisso. Nós temos obrigação de produzir leis aqui que punam todos aqueles que tentam, com violência ou com discriminação, atacar qualquer cidadão que opte por qualquer posição, qualquer orientação, de gênero, orientação de sexo. Nós não podemos permitir isso, nem tampouco permitir que nos calem, permitir que a liberdade de expressão, que nós tanto clamamos aqui, com diversos projetos, que essa coisa seja banida. Então, esse direito é um direito sagrado, assim como o direito a cada um exercer a sua livre opção sexual, a sua livre opção de pensamento, a sua livre opção política. Então, acho que é importante ir nesse caminho. E aí, Vossa Excelência chama a atenção de uma coisa: qual é o papel também dos homens públicos, ministros de Estado, governantes, como se posicionarem? Não estou querendo, e é importante lembrar, o Estado é laico. Mas entre o laico e a opção para tentar interferir nessa ou naquela orientação, é preciso que o Estado também assuma a posição de entender que na sociedade a pluralidade exige do Estado também posições que levem em consideração a gama e a diversidade de opções que tem na sociedade. Por isso que acho que é importante chamar no eixo os ministros. Por que um ministro não pode discutir com a frente da família? Qual é o problema? Assim como o ministro pode receber grupos de interesses, grupos de pressão, grupos que defendam todas as visões. Qual é o problema? Aí é importante, como Vossa Excelência disse, tem uma conferência para orientação sexual. Não pode ter conferência para o combate às drogas. Não pode ter uma conferência da família. Não pode ter audiência para todas essas frentes. Então é segregando. E onde é que entra a linha aí, efetivamente, do respeito às diversas opções? Para um lado vale, para outro não. Então, acho que a firmeza na defesa dos princípios, isso não significa nenhum tipo de posição arrogante nem radical. Se o sujeito não consegue, senador Magno Malta, ser fiel ao que ele inclusive disse, e diz inclusive durante a campanha, que ele ama sobre todas as coisas. Imagine ao eleitor, que não é algo que ele jura amar sobre todas as coisas.
Senador Magno Malta, eu vou acrescentar mais 2 minutos aqui para você.
Estou encerrando, senhora presidente. Eu agradeço, senador Piero, o aparte lúcido, incorporo ao meu pronunciamento e caminho para o encerramento dizendo que, de fato, o que nós não podemos é criminalizar um país inteiro. Quem não é a favor dessas posições se tornou homofóbico. Quem é homofóbico? O homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir, quer enforcar, não suporta, quer ver sangrar. Esse é o homofóbico. Esse precisa ser punido. Agora, uma nação inteira criminalizada, porque quem não concorda com essas posições de uma minoria, virou homofóbico. Vossa Excelência é homofóbico. Fulano é homofóbico, porque não concorda. Não pode estar de outro lado, não pode ter posição. E não pode pertencer à maioria, porque esse é o comportamento da grande maioria. Então, na verdade, o que nós precisamos é respeitar as pessoas. Sabe? Quando eu digo que negro não pediu para nascer negro, portador de deficiência não pediu. Ninguém pediu para nascer velho. Ninguém pediu para nascer índio. Sabe? Mas o sujeito faz uma opção. A sua opção sexual é um problema dele. Agora, não pode criar um império homossexual no Brasil, onde uma minoria pode tudo e a maioria não pode nada. Ora, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, é devido tão somente o respeito, já é muito, a todos os cidadãos. Ora, como pode? É por isso que nós precisamos ter essas audiências públicas para o Brasil tomar conhecimento. Como pode?
Excelência,
se você...
Dá não... mais um minuto para a Vossa Excelência.
Estou encerrando, obrigado, senhor presidente. Se você não aluga a sua casa, você vai preso. Se você demite, está preso. Se você não admite, está preso. Ora, onde já se viu isso? Você pode demitir um negro, você pode demitir um índio, você não vai preso, você pode não alugar seu imóvel. Que brincadeira é essa? Criaremos, então, um império homossexual em nome de uma minoria que grita, tentando sufocar uma grande maioria? Precisamos, e é devido respeito. O respeito, sim. Vossa Excelência é um constitucionalista, senador Pedro Taques, e pertence a essa frente e sabe que o que nós precisamos dar enquanto Constituição é respeito a todos os cidadãos. Por isso, senhor presidente, eu, senador Walter Pinheiro, incorporo, agradeço a prorrogação do meu tempo, cumpri o meu papel. Muito obrigado pela tolerância.